O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou nesta quarta-feira de uma audiência na Comissão Mista da Reforma Tributária. O ministro falou da primeira parte da proposta do governo de reforma tributária, que inclui a unificação do PIS e da COFINS. E também debateu com senadores e deputados o que ainda não foi encaminhado para o Congresso. No caso, o que ele vem chamando de imposto digital, mas que o mercado já batizou de nova CPMF. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, que faz parte da Comissão Mista da Reforma Tributária e é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Senadora Simone Tebet, muito bom dia.
Bom dia Adriano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado e internautas. É um prazer muito grande poder, apesar de longe, estar falando com todos vocês.
Senadora, vamos começar com o imposto digital ou nova CPMF. A senhora, na audiência com o ministro Paulo Guedes, mostrou preocupação com os efeitos desse novo tributo nas pequenas operações de cartão de crédito. O que a senhora pode dizer agora para o consumidor que de uns anos para cá vem usando cada vez mais cartão de crédito para abastecer o carro no posto, até para comprar pão na padaria?
Bom, vamos falar de coisas boas, né? O que eu posso dizer e extrair de positivo da reunião de ontem, e tem a ver, de uma certa forma, com a sua pergunta, uma certa forma não, tem tudo a ver com a sua pergunta, Adriano, é que foram muitas notícias boas. Primeiro, ficamos muito felizes de ouvir que a reforma tributária vai ser uma construção conjunta entre executivo e legislativo. Não vai ser colocado nada no popular, assim, goela abaixo. O governo federal está apresentando, ainda que de forma fatiada, e isso é o grande erro do governo, de não entregar no conjunto, mas de forma fatiada, a parte dele, que está relacionada aos impostos federais que nós pagamos, e nós, no Congresso Nacional, ouvindo os governadores e prefeitos, obviamente a sociedade principalmente, vamos estar, através das duas PECs que estão no Congresso, vamos estar trabalhando com a unificação dos impostos estaduais e municipais. Essa é uma notícia boa, a construção vai ser conjunta. A segunda, a senso de urgência, né? Tem uma unidade de entendimento no sentido de que a reforma tributária é a mais importante missão do Congresso Nacional neste momento. É a única capaz de abrir as portas novamente para sairmos dessa recessão, gerarmos imediatamente novos empregos, colocar, eu diria assim, de uma forma muito resumida, na mesa, da nossa mesa de comunhão, os milhões de desempregados e invisíveis que a pandemia está, infelizmente, nos mostrando e nos deixando. Mas o que nós vimos por parte do governo, exatamente porque ele está fatiando tanto a reforma, a parte dele, a gente não consegue ter a fotografia como um todo. E aí fica muito difícil. O próprio imposto digital, que ele diz o seguinte: eu vou desonerar, ou seja, deixar de cobrar imposto de quem ganha menos, eu vou reestruturar os impostos federais para todo mundo pagar um pouco menos e, em compensação, eu vou criar um imposto eletrônico. Quem tem muito dinheiro, portanto, vai gastar mais. Quem tem pouco, vai gastar menos, através de criar um imposto chamado imposto digital. Só que não havia um compromisso de que nós não iríamos criar novos impostos para a classe média e para a classe menos favorecida. A não ser, obviamente, você pode falar em criar um imposto para classe A, para aqueles que não pagam imposto e que têm dinheiro. Então, eu fiz essa pergunta, Adriana, eu fiz o seguinte: eu quero saber que imposto é esse. Se for um imposto digital, que quem vai pagar é a Netflix, é a Net, é a Claro, é o Google, é o Facebook, se são as plataformas ou os intermediários, quando eu compro alguma coisa pela internet e eu tiver um intermediário transacionando essa venda, né? Nós temos vários, não vou fazer propaganda aqui. É uma coisa, eu nem sei se voto, mas é uma coisa. Agora, se cada vez que o consumidor, a pessoa mais simples ao mais rico, pegar o seu cartão, né? Porque a maioria tem cartão para sacar do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, recebe dinheiro, né? E utiliza esse cartão para comprar um remédio na farmácia, e pagar toda vez 0,2% ou 0,4%, e estou tributando esse dinheiro em todas as vezes que esse dinheiro circular. Então, aí seria uma CPMF, passar o batom na CPMF e querem vender como um imposto novo. Nós ainda não temos essa resposta, Adriano, mas o importante é que o Congresso Nacional está atento e o que eu senti dos colegas ontem, e também da sensibilidade da equipe econômica do governo, é que, primeiro, não vai haver aumento de imposto e que, a princípio, há uma certa resistência a se realmente tiver figurado como base de cálculo qualquer transação eletrônica. Ou seja, uma nova CPMF dificilmente passaria hoje, pelo menos, no Congresso Nacional.
Senadora Simone Tebet, o presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, o senador Roberto Rocha, pretende concluir os trabalhos até ali meados de outubro. Só que estamos num momento de queda forte na arrecadação da União, dos Estados e Municípios, por conta da pandemia. Cidadãos e empresas não querem nem ouvir falar de aumento de impostos, como a senhora até tem agora raciocinado, tem argumentado. E como fazer uma reforma tributária que possa conciliar duas coisas aparentemente inconciliáveis? Ou seja, governos querem mais arrecadação, querem sair desse buraco, e empresas e cidadãos não querem pagar mais impostos nesse momento de pandemia.
Adriano, eu acho que está na hora agora, talvez tem que extrair água de pedra, e nos momentos de crise a gente tem que se reinventar, né? Não é à toa que países inteiros se reergueram e se transformaram em grandes potências nos momentos mais graves da sua história. Não precisa ir muito longe, só lembrar da bomba de Hiroshima no Japão e o que virou o Japão pós-guerra, embora agora recentemente com crise, mas virou uma superpotência. A minha geração comprou muitos produtos eletrônicos, inclusive japoneses, na época que eles se reergueram. Eu acho que dá sim para você transformar algo negativo em algo positivo, e talvez pela primeira vez com chance realmente de aprovar uma reforma tributária rapidamente. Da Constituição de 88 até agora, portanto há 30 anos, nós já tentamos fazer uma reforma administrativa pelo menos 4 vezes, e 4 vezes fracassamos, inclusive tentando simplificar, unificar impostos. Dessa vez tem tudo para dar certo por uma razão, ou por duas, ou por três, ou por várias. Primeiro, tem consciência da urgência, todos temos. Segundo, a própria sociedade entende a necessidade, embora ela tenha medo que a gente aumente impostos. Isso nós não vamos aceitar e não vamos fazer. Terceiro, os próprios governadores, pela primeira vez, na sua maioria mais que absoluta, aceitam incluir o ICMS no processo, que era a grande trava. A gente não avançava. Quando chegava na questão de discutir ICMS, a gente recuava, porque não conseguia avançar. Então, a gente tem tudo. Qual é a forma? Você me fez uma pergunta que eu ainda não respondi, mas peraí, tudo bem, todo mundo quer votar a reforma, mas qual seria a maneira, uma vez que a reforma você tem que criar fontes novas, recursos novos, para investir no momento que está arrecadando pouco, no momento de crise, para continuar prestando serviços e serviços cada vez de mais qualidade, para investir em obras, em infraestrutura, que é o que gera emprego, etc, etc. Bom, na teoria é muito simples, eu te dou a receita. Na prática, nós não sabemos como o Congresso e o governo federal vai reagir a isso. Mas pelo que entendi dos meus colegas, dos senadores e deputados, o que nós queremos é um modelo tributário mais justo, que leve justiça social distributiva, mas principalmente que democratize os impostos. Ou seja, hoje nós temos a lei Robin Hood às avessas. Hoje quem pode menos, que é o pobre, ele paga proporcionalmente mais impostos que o rico. Então, você pode proteger o menos favorecido, diminuir um pouquinho, inclusive, a carga tributária dele, que não significa quase nada para os cofres públicos, e aumentar daqueles super ricos. E você fala, mas isso é suficiente? É. Você, por exemplo, nós somos um dos únicos países do mundo que não tributamos lucros e dividendos. Lucros e dividendos numa tributação mínima, razoável, você pode estar falando aí arrecadar 30, 40 bilhões de reais. Então, você tem sim como tributar um pouco mais a renda ou a propriedade daqueles que ganham muito, muito, muito. Não estou falando da classe média, não estou falando quem tem aluguel, não estou falando nada disso, né? Eu estou falando em patrimônios declarados, por exemplo, acima de 20 milhões de reais, como tem um estudo de auditores fiscais. E você, com base nisso, você também consegue arrecadar algo em torno de 40 bilhões de reais, além dos 40 que eu falei anteriores. Então, há maneiras, nós vamos ter que colocar o dedo na ferida. Não vai ser uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. O que me deixa feliz é a consciência do Congresso Nacional de que não vai mexer com a classe menos favorecida, a não ser para melhorar a vida dela, porque ela já está pagando um preço muito alto em função dessa recessão, em função dessa crise. Quem era desempregado, quem era informal, agora está sem renda, está desempregado. Quem era classe média está perdendo a renda, está vendo seu poder aquisitivo diminuir. Então, todos, da classe média para baixo, estão perdendo muito com essa crise. É óbvio que a reforma tributária não poderá vir, como não virá, para atingir ainda mais essas classes.
A nossa entrevistada é a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, que faz parte da Comissão Mista da Reforma Tributária e também é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Senadora, a senhora falou da recuperação do Japão após a explosão da bomba de Hiroshima, explosão que está completando hoje 75 anos, 6 de agosto. De 45 foi a explosão, lembramos desse evento hoje na abertura do Conexão, e queria que a senhora agora comentasse uma outra explosão que aconteceu em Beirute, no Líbano. A senhora tem ascendência libanesa e gostaria de pedir para a senhora que a senhora comentasse o que esperar agora do Líbano nesse momento de dor, nesse momento em que o mundo está consternado pelas imagens impressionantes que nós assistimos nesta semana daquela fortíssima explosão em Beirute, capital do Líbano.
Pois é, Adriana, agora você tocou numa ferida que ainda está sangrando, né? Eu sou neta, por parte de pai e por parte de mãe, de libaneses. Meus avós vieram do Líbano fugindo de uma guerra, fugindo da miséria, encontraram, como tantos libaneses aqui no Brasil, uma terra fértil para poder se sustentar, ter suas famílias e contribuir com essa miscigenação maravilhosa que resultou aí no povo brasileiro. Os libaneses têm muita influência hoje no comércio. São Paulo mesmo tem uma colônia muito grande, eu faço divisa com o estado de São Paulo, minha família mesmo começou no estado de São Paulo, a 25 de março, por exemplo, que todo mundo conhece ou já ouviu falar, que é a grande rua do comércio, onde todos vão comprar para revender seus produtos no Brasil afora, foi praticamente fundada por libaneses. Então essa terra hoje chora e nós choramos juntos, porque é mais uma tragédia humanitária, né? Nós não sabemos ainda que proporções, que não sabemos qual o grau de tóxico daquele produto que explodiu no ar e as consequências a médio prazo na saúde daquele povo que já vivia um momento de muita tristeza, porque vivia uma recessão sem precedentes. A maioria com dificuldade de comprar pão, porque o trigo é importado e tudo ali é dolarizado, né? É que existe, a gente pode dizer assim. E essa mesma dor é a dor dos 10 milhões de brasileiros nossos. Nós temos 10 milhões de brasileiros que são descendentes, como eu, de libaneses, ou nasceram lá, mas a maioria agora é descendente. Mas no mundo afora você tem libaneses e tem colônias muito fortes. Então, o que se espera é que esse momento de pandemia também nos mostre que nós somos um país só, né? Nós somos um país só dentro do planeta Terra, que nós vamos ter que ser mais que nunca solidários. E tem um pouco a ver com a reforma tributária que nós falamos, né? Se aqueles que são super ricos, aqueles que ganham tanto dinheiro que é insuficiente para a primeira, segunda e terceira geração gastarem tudo, não tiverem essa consciência de que não é possível ser feliz vendo a desgraça, a miséria ao lado, essa pandemia veio realmente apenas para causar dor e não veio para trazer pelo menos alguma lição para nós. Eu sou muito cristã, eu acredito muito que são sinais vindos do céu para nos transformar em seres melhores. Eu acho que o Líbano vai ter sim o seu momento de solidariedade, obviamente que através dos organismos internacionais vão sentar rapidamente à mesa e ver de que forma, e o Brasil vai participar. E aqui uma notícia boa, Adriano, sei que estou falando muito, mas acho que isso é importante. Ontem eu vi essa notícia antes de dormir, fiquei muito, muito feliz, né? A tecnologia do Prodazen do Senado Federal, que faz com que a gente possa fazer essas sessões virtuais, porque só vamos voltar provavelmente dia 1º de setembro para os trabalhos presenciais, se aqui, né, se a pandemia permitir. Essa tecnologia do Prodazen foi a primeira do mundo a permitir que um parlamento do Senado Mundial pudesse ter sessões virtuais, provavelmente vai ser usada lá no Líbano, porque o parlamento libanês, lá não sei se tem senadores, mas enfim, os deputados do parlamento libanês, fica uma quadra, duas quadras, eu não sei, da explosão. E, portanto, obviamente, deve estar todo destruído, não tem condições deles se reunirem. Sim. Eles precisam de alguma coisa de tecnologia agora, e parece-me que estão solicitando, se não chegou ainda oficialmente, saiu no jornal ontem. É óbvio que eu não tenho dúvida que o Congresso Nacional e o Senado Federal, o presidente Davi, com a sua sensibilidade, também é descendente de imigrantes, nós que entregaremos, se possível, né, obviamente que de graça e gratuitamente, para que o Líbano possa, através da sua classe política, reerguer seu país. Okay. Acho que essa é uma contribuição valiosíssima. Como eu falei, né, há formas de fazer de graça, gratuito, não vai custar nada, não vai custar nada para o governo brasileiro, nem para o Senado Federal.
Senadora Simone Tebet, muito obrigado, viu, pela entrevista, agradecemos muito, e a nossa solidariedade aí também para o Líbano, né, Beirute, né, para os libaneses, para a grande comunidade libanesa aqui no Brasil. Um abraço para a senhora, até a próxima.
Obrigada, bom dia a todos.